Senhor presidente, meus colegas deputados, deputadas, nossos amigos que nos visitam nessa tarde hoje, meus colegas servidores públicos, Dr. Marcos Probst, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar pela excelente pronúncia da defesa. Quero aqui deixar algumas palavras, deputado Laércio, aos meus amigos, nessa tarde. Eu pauto meu mandato na clareza de posições, porque eu entendo que a responsabilidade atribuída à nossa função é essa. A nossa palavra, meus colegas, reverbera. E ao fazer críticas e acusações, protegidos que somos pela imunidade parlamentar, precisamos tomar o cuidado para não cometermos injustiças. Esse, para mim, é um dos maiores desafios do parlamento, que tem em seu escopo o ato de fiscalizar a conduta, em especial do Poder Executivo. Meus colegas sabem que eu não sou adepta a espetáculos teatrais ou pirotecnias. Não que me falte competência para fazê-lo. E me machuca contrapor os meus colegas em tom que não seja o mais respeitoso possível. E é por isso que eu sempre rogo a Deus que me permita manter o equilíbrio. E por isso, respondendo ao colega Ivan, que não está nesse momento no plenário, que eventualmente eu abro mão de fazer debates quando se baixa o nível aqui nessa casa, nas ofensas pessoais à figura do governador ou de qualquer outro agente político. Mas hoje eu também me rogo o direito de desabafar. Eu preciso falar com franqueza a vossas excelências o que arde em meu peito. No que concerne aos pedidos de impeachment, meus amigos, eu estou com vergonha do parlamento. Muita. Muita. Não apenas por estarmos levando tudo isso a tão longe. Não apenas por achar que nós estamos prestando um desserviço ao Estado nesse momento. Mas pela pressa, sim. Pelo uso flagrante do substrato do regimento nas suas mais delicadas vírgulas para benefício daqueles que desejam o afastamento do governador. Aqueles que não coadunam com esse pensamento são sotejados em seus direitos mais elementares. Essa casa, nesse espectro, não tem sido democrática, não tem respeitado as minorias quando o assunto é impeachment, com raras exceções, aquela que me colocou como um dos 9 membros desse processo. Me desculpem, mas aqui, no parlamento, até mesmo um projeto de lei que dá nome a uma rua, uma denominação a uma escola, se pode conceder vistas. Eu pedi vistas de um relatório por 5 sessões, uma semana e meia. Não por falta de consideração ao relator, deputado Cobalcini, que é uma das pessoas que eu mais aprecio nesta casa. Eu pedi vistas não com o objetivo de procrastinar nada. Nem era meu interesse, em princípio, fazer um pedido de vistas. Mas a semana que antecedeu a nossa última sessão, ela tinha trazido novos fatos sobre o caso dos respiradores. Fatos que, se chegassem ao processo, poderiam sim, já nessa fase, inocentar o governador. E esse direito, senhor presidente, me foi negado porque havia um ato da mesa que sustentava as posições dos nossos 8 colegas. Em meu ver, na minha insignificância de quem vive a experiência do seu primeiro mandato, eu entendo que um ato da mesa não pode sufocar o direito inalienável do parlamentar descrito no nosso sagrado regimento. Eu não tenho, meus amigos, nenhuma pretensão de mudar a lógica de escolha de ninguém. Eu preciso também dizer que eu respeito todos os colegas que pensam diferente de mim e suas razões. Mas também quero e mereço me fazer respeitar aqui nesta casa, na qual eu cheguei eleita como cada um de vossas excelências. Como qualquer outro colega deve e merece ser respeitado em suas prerrogativas, mesmo que discordemos. É assim, nos momentos em que há respeito mútuo pelas diferenças, mesmo pelas minorias, é que este parlamento se faz grande. Nesses tempos estranhos e cinzentos, nós sentimos a temperatura do parlamento aquecer. O estilo do governo, diferente do que conhecíamos em termos relacionais, não ajustou-se à casa. A pandemia nos tirou do prumo em todos os sentidos. A todos nós, a sociedade catarinense. E o parlamento, então, decidiu por acolher dois pedidos de impeachment. Do primeiro, que trata da questão dos procuradores, vossas excelências já conhecem o meu pensamento. E folgo em saber que haverá um juízo de tribunal misto nessa próxima sexta, neste local, neste plenário, com a participação do Poder Judiciário, onde há uma chance de liquidarmos essa inenarrável injustiça. Sim, eu tenho uma esperança de que, como muitos de vossas excelências disseram naquela ocasião e hoje ouvi atentamente, que não votaram pela condenação de alguém, mas apenas pela investigação. Eu creio que agora, nas mãos do tribunal misto, a justiça seja alcançada. Em meu ver, não há fundamento técnico, não há fundamento legal, não há fundamento ético para o afastamento de um governador, e menos ainda de sua vice, por conta de uma situação de discussão de direito difuso de um coletivo de servidores, cujo tema sequer se exauriu nos meios judiciais, meus colegas. Não há decisão final judicial sobre este caso. Seguir com esse impeachment, requerido por um agressor de mulheres, importante que não se olvide, é a maior de todas as afrontas à democracia. Pois bem, temos aqui uma segunda rodada de impeachment, da qual eu tive o privilégio de ser indicada a participar, a quem mais uma vez agradeço, deputado Milton Obos, pela deferência em atender o meu pedido dessa ocasião. E depois de largos dias de estudo sobre o processo em si, me sinto mais do que preparada para falar a respeito. Primeiro, eu quero dizer que esse segundo pedido de impeachment denota, para minha tristeza, a liquidez da sofrível condição do momento pandêmico que ainda se avizinha. Parece o impeachment do fim do mundo. Digo isso porque a vontade de se achar qualquer que seja, eu repito, qualquer que seja um indício de culpabilidade ao governador é tão explícita que no ato original, até mesmo, a retirada de uma matéria de pauta por parte do executivo foi motivo para advogar pela morte desse governo. Surreal. O parlamento, no uso de algum bom senso, excluiu os abusos em escala, é bem verdade, deixando apenas as questões do hospital de campanha e o caso dos respiradores, dos 33 milhões. Sobre o primeiro, em curto comentários, porque sequer houve contratação, ainda que procedimentos administrativos tenham sido tomados para tal. Graças a Deus, hospitais de campanha não foram necessários em Santa Catarina. Graças a Deus e à competência da equipe da Secretaria de Saúde e demais secretarias que se envolveram nesse processo. Quanto ao caso dos respiradores, assunto mais delicado. Eu dediquei-me com profundidade a conhecer os autos da CPI e os demais documentos acostados nesse processo. Vou direto ao ponto. A opinião pública, meus colegas, chocou-se com a fraude sofrida pelo Estado, no caso dos respiradores. A confiança da população ficou profundamente abalada, nós sabemos disso. Afinal de contas, estamos falando de um recurso extraordinário na ordem de 33 milhões, em meio a um cenário de pandemia que maltratava a saúde e a economia dos catarinenses. Era necessário que as investigações iniciassem rapidamente. E foi isso que o governador Moisés determinou. Importante também que se diga que o Estado recuperou, com a ajuda dos órgãos de controle, cerca de 14 milhões. Situação que não foi mencionada por nenhum dos colegas nessa tarde. É impressionante. E as investigações, elas continuam seguindo o seu curso. Bem, mas falando propriamente do pedido de impeachment no quesito respiradores, os autores o fizeram baseados em três atos. A ciência do governador na compra, o falso testemunho, o suposto falso testemunho do governador, alegando que ele teria mentido para a CPI quanto à data de que tomou conhecimento do possível pagamento antecipado. E a omissão, olha só, vejam bem, a omissão no tocante à exoneração dos secretários da Saúde e da Casa Civil. Sobre esse ponto de tão descabido para um pedido de impeachment, nem tecerei comentários. Vamos lá. Dos meus escritos e estudos da matéria propriamente dita, quanto à ciência do governador, é importante que se diga que nenhum procedimento de compra, nenhum, eu repito, dentro e fora da pandemia, houve tramitação processual para o seu gabinete. Não há uma assinatura, não há uma mensagem de WhatsApp, uma conversa formal ou informal que seja, que vincule a possível ciência da pessoa do governador de qualquer ato específico de compra. Eu estou falando de um ato específico de compra. Este homem, ele está sendo acusado de um fato que simplesmente não existiu e não há qualquer probidade dentro dos processos. E por mais que alguns tenham uma vontade desesperada de condená-lo, não podemos inventar uma narrativa que não se confirma em nenhum ato administrativo. Não existe, nesse processo, um aceno que seja que aproxime o governador da empresa que vendeu os respiradores. Esse é o ponto. Nem dessa empresa e nem de qualquer outra prestadora de serviços do Estado. Meus colegas, olhem bem. O estilo do nosso governador, que é de extrema reserva, motivo pelo qual muitas vezes ele foi inclusive criticado, é mais um elemento que nos pode fazer crer que o governador jamais faria tratativas de compra com alguma empresa. Por favor, meus colegas, parem e pensem. Eu repito aqui aos que não tiveram a oportunidade de participar dos processos. Não há, eu não encontrei nos achados dos meus estudos um mísero papel nas mais de 8 mil laudas desse processo, que leve a pessoa do governador ao ato de compra em investigação. O falso testemunho atribuído a ele, que é o segundo ponto, aportado pelos autores, senhor presidente, ele também se sustenta apenas em sucessivas menções de achismos dos denunciantes. Achismos. Indícios. pois eles apenas deduzem, os denunciantes deduzem que o governador deveria saber, em razão do envio de um projeto de lei pela Casa Civil, a nossa casa, que autorizava compras com pagamento antecipado, enviado no dia 31 de março e retirado em seguida. Essa situação agora finalmente vai ser esclarecida, pois no próprio acesso a documentos do GAECO se observa uma conversa datada de 22 de abril entre o delegado Paulo Queires e o ex-secretário Elton, que corroboram a versão dos fatos trazidos pelo governador e confirmam que ele falou a verdade para a CPI. Esses achados, no relatório do GAECO, em meu ver, são reveladores. Isso porque, apesar de essas transcrições estarem lá, elas não tinham sido consideradas. E esse fato pode, inclusive, ter induzido a erro a conclusão dos colegas parlamentares. E ele precisa seguir apurado no processo judicial. Ainda sobre o episódio dos respiradores, meus amigos, o acesso ao relatório do GAECO também apontava que haviam registros de conversas do governador com um dos investigados, Leandro Barros. Sabem qual era esse o número do telefone? Eu quero contar aqui para vocês, meus amigos. Era o telefone corporativo do governo. Uma conta comercial na qual as pessoas se cadastravam para receber informações. Junto com outros 44 mil catarinenses. Isto não foi dito aqui. E por isso que eu faço questão de frisar na formação de consciência do juízo de valor de cada um de vossas excelências. Esse, em meu ver, deputado Bruno Souza, é um outro fato gravíssimo. Uma informação inverídica que pode ter, sim, levado a erro o próprio MPF. É certo, meus amigos, que a investigação preliminar não trouxe a verdade dos fatos em relação ao governador. A partir desses dois episódios, isso fica mais do que claro. Ainda de grande relevância é a manifestação colhida por mim do presidente do Tribunal de Contas. Olhem bem, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Havia uma expectativa de que a conversa dele, do presidente Adir Célio, com o governador, teria trazido prova de que o governador sabia da compra da Veiga Med. Ao requerer esclarecimentos por meio do meu gabinete, que foram negados no pedido de diligência feito por nós. Veja, existia no calendário a previsão de diligências que não puderam ser feitas, não foram acolhidas pelos meus colegas, sob a alegação de que não tínhamos tempo de cumprir o calendário para que essas respostas chegassem. Pois bem, a resposta chegou em tempo. E eu quis juntar essas informações ao processo. E, mais uma vez, isso me foi negado. Se vossas excelências lerem o que diz o documento exarado pelo presidente Adir Célio, perceberão que não resta nenhuma dúvida de que as conversas entre o presidente Adir Célio e o governador Moisés foram apenas em circunstâncias gerais, sem tratar de caso em específico, de contratação ou compra de empresa em específico, que o governador, de fato, nem conhecia até então. Quanto à vice Daniela, a imputação de responsabilidades nesse episódio é ainda mais escandalosa. Eu limito-me em dizer, amparada nas inúmeras provas acostadas por ela e por sua defesa, que essa mulher... ela foi a maior de todas as vítimas desse processo, já que em nenhum momento tomou qualquer medida de caráter administrativo no governo, tampouco medidas de natureza política. Relevante dizer que a função de vice-governadora, para este e para o outro caso, é um cargo de mera expectativa, ocupado apenas na ausência do governador. E mais aí, se enxerga que os denunciantes escancaram a sua falta de razoabilidade, o seu rancor inexplicável aos eleitos. Em relação a Daniela, no entanto, agradeço imensamente ao relator, pois ele fez a justiça, assim como os demais colegas que acolheram a sua decisão. Meus colegas, eu não contesto o trabalho da CPI, que naquele momento foi a resposta do parlamento aos catarinenses, que clamavam por uma solução sobre o caso dos respiradores. Mas eu estou convencida de que os deputados, meus colegas, naquele momento, por não conhecer tais provas que chegaram nos autos a posterior, formaram um juízo divorciado da realidade, levantando suspeições que precisam ser retiradas à luz da verdade. Agora, com os fatos mais aclarados, não podemos subtraí-los. Não podemos ignorá-los para atender apenas à vontade política de punir o governador por faltas que ele próprio já reconheceu e mais, já foram gigantemente superadas pelo governo. Se em algum momento faltou o diálogo, todas as portas foram abertas para ele. E disso, os senhores e eu somos testemunhas. Mais uma vez, na condição de líder, meus colegas, coloco-me à disposição de todos os 39 deputados e deputadas que compõem esse colegiado e de todos os seus assessores para servir de instrumento de aproximação com o governo pelo bem de Santa Catarina. Mais uma vez, reitero o compromisso assumido pelo governador na sessão do impeachment anterior, em que trouxe a sua mensagem escrita de próprio punho, confirmando a sua posição e a sua disposição reformada para o entendimento pelo bem comum. Eu estou segura, meus colegas, de que a pandemia nos trouxe feridas expostas. E, claro, a responsabilidade dos acertos e erros são do líder, ou dos líderes, porque é assim que eu vejo cada um de vossas excelências aqui nesta casa. A história é assim, e sempre será. No entanto, meus queridos amigos, não se pode atribuir culpabilidade a quem não merece, onde não existe. No caso dos respiradores, foi criada uma narrativa forçada, uma narrativa míope, julgando inadequadamente o governador e a vice Daniela. Houve uma vontade de punir, de colocar a culpa logo em alguém, antes mesmo que concluídas as investigações, que, ao que parece, foram feitas às pressas. Na verdade, nem se concluíram no ambiente judicial. Não vamos longe. Não vamos longe. Alguns de nós aqui, bem nessa casa de leis, conhecemos o gosto amargo de um julgamento injusto, do qual muitas vezes não conseguimos escapar. Infelizmente, ainda é comum na vida pública, meu querido amigo deputado Cobalcini, enfrentar esse tipo de desafio patrocinado por adversários políticos. E eles geralmente deixam marcas profundas na alma dos inocentes. A sensação de impotência nos corrói as vísceras. O peito reclama. O espírito chora. a família sofre. O maior patrimônio de um homem de bem é a sua reputação, a sua honra. E quando ela é manchada sem razão, feridas expostas não cicatrizam. Eu sei do que digo, porque carrego as minhas. E conheço muitos aqui que também carregam as suas. Eu falo aqui com convicção que esse processo de impeachment, da forma como se apresenta, é mais um passo em falso. É mais um grande erro que podemos evitar. Eu faço hoje esse alerta a Vossas Excelências e faço um apelo com muito respeito e humildade para que cada colega possa percorrer a sua consciência e repensar, reconsiderar o seu voto, se é justo imputar um processo de julgamento a quem não há probidade de condenação. Meus amigos, com tristeza eu lhes digo que eu estou envergonhada dessa postura que o parlamento tem adotado. Estabelecendo uma pressa, sim, uma correria, sim, para afastar um governador e a sua vice com base em duas matérias que ainda estão em fase de investigação ou de judicialização. Vossas Excelências, que já sofreram e já presenciaram tantas injustiças, muitos dos senhores e senhoras aqui têm uma história de luta contra elas. Por que é que não podemos dar um passo para trás e juntos darmos muitos passos para frente em favor de Santa Catarina? Eu não vou, meus colegas, de modo algum aqui, ignorar a responsabilidade do governo nesse processo. Não posso. Mas Vossas Excelências receberam por vários meios os pedidos de auxílio do governador e do governo para seguirmos juntos. A deferência que faltou ao parlamento, ela vem sendo retomada desde julho, com o pagamento integral das emendas parlamentares, seguido de uma série de gestos, de pedidos de ajuda, de apelo, para olharmos juntos para as dificuldades do nosso Estado. E, francamente, eu não consigo entender qual é a dificuldade em darmos uma chance para trabalharmos juntos, para caminharmos com independência e harmonia entre poderes para benefício maior do nosso povo. Por vezes, eu penso se não estou eu no lugar errado. Se não sou eu idealista demais para seguir na vida pública. Meu peito se cobre de angústias pelo que não compreendo. E aqui entre nós, meus amigos, nesses últimos dias, só encontro aconchego nas minhas orações e na minha fé. Eu me pergunto todos os dias por que eu estou nesse papel. Por que eu estou nesse papel de líder? Por quê? Os senhores sabem que eu sou uma mulher de coragem. Sou uma guerreira. Mas a minha armadura é feita de amor. E é nesse amor universal que nos vê absolutamente como iguais, filhos do mesmo pai, deputado Ismael, que tenho apostado todas as minhas energias. Todos nós estamos exaustos, meus irmãos. Estamos cansados. Precisamos virar essa página. Em nosso íntimo, sabemos que esse homem, de nome Moisés, que não é perfeito, é sim um homem honesto. É reto nas suas convicções e no seu caráter. E é por isso que eu creio, com toda a minha fé, que não cabe aqui o seu afastamento. Não podemos tomar a frente daquilo que é um direito do povo, meus irmãos. Quem coloca e quem tira um governante é o povo, por meio do voto. E as eleições de 2022 estão aí, vão apontar um caminho. Se for para um governador e a sua vice saírem antes disso, que seja por uma causa real, clara, porque nós não fomos eleitos e não somos pagos para patrocinar injustiças. Eu peço perdão aos meus colegas se porventura alguma palavra não lhes pareceu agradável, mas para que eu pudesse sobreviver com dignidade nos meus dias aqui no parlamento, com a ternura que lhes ofereço, precisava lhes dizer, deputado Laércio, tudo o que passa em mim. Eu tenho pedido a Deus, dono da inarredável fé que habita em mim, que permita que cada um dos nossos colegas possa fazer o seu melhor juízo. Está na hora de nos unirmos novamente. Está na hora de dedicarmos nossos esforços ao nosso Estado, juntos com os nossos servidores, com todos os 80 mil colaboradores que seguem no Estado de Santa Catarina, lutando para que a gente possa vencer essa pandemia. Precisamos caminhar juntos pela nossa gente, por amor a Santa Catarina. E é nesse amor, amparada nessa fé tão genuína que habita em mim, que eu clamo pela nossa união. Sim, porque para Deus, meu amigo Altair, não existe impossível. E é Ele que determina o nosso juízo final. Eu quero terminar o uso do meu tempo de defesa solitário, deixando aqui uma frase que eu colhi num livro do Nelson Mandela que eu estou lendo nesses últimos dias. A injustiça de um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Pensem, colegas, no precedente que se pode abrir em Santa Catarina pela nossa falta de resiliência e compreensão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, senhor presidente.